Estudo do Banco Mundial, divulgado recentemente, aponta que devolver imposto ou cashback beneficia pobres mais do que isenção na cesta básica, que são itens, né, termos da proposta do projeto da reforma tributária. Então, o que a gente quer entender é justamente esse impacto em relação ao consumo das famílias, especialmente as mais pobres. Convidamos especialista para entender melhor este estudo, né, e um pedaço importante da reforma tributária, nosso convidado professor Gustavo Vettori, da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, a FEA-USP. Professor, primeira pergunta que ele faz: se estuda o Banco Mundial, a questão central então é diminuir o impacto da tributação para os mais pobres. E quero entender melhor essa relação entre, de um lado, devolver imposto, que é aquele cashback, a gente pode explicar esse mecanismo, de outro lado, isenção na cesta básica. Então, ele compara as duas coisas e diz o que, que é melhor, o que teria mais impacto, é isso?
Exatamente. Obrigado pelo convite, Roxane. Então, a gente tem essas duas visões, vamos dizer assim, concorrentes na reforma, e talvez o resultado seja uma combinação de ambas. Mas eu acho que a gente tem que entender qual é o problema que a gente está lidando. Quando a gente fala de tributação sobre consumo, né, tributação de vendas, de bens vendidos, que é um IVA, no fim, ele pega economicamente a renda consumida das famílias, mas não a renda poupada. E como as famílias mais ricas poupam parte da sua renda, e as famílias mais pobres não têm renda disponível para poupar, acabam consumindo tudo que ganham, ele, comparado com a renda, ele acaba sendo regressivo em termos relativos. É óbvio que as famílias mais ricas vão recolher mais tributo do seu consumo, porque o consumo delas ainda assim é maior, mas em termos relativos em relação à renda, um tributo desse acaba sendo regressivo. A porcentagem da renda da família mais pobre tributada por um tributo sobre consumo é maior do que a porcentagem da renda da família mais rica, simplesmente porque ela poupa parte da sua renda. Nesse cenário, você tem algumas possibilidades de amenizar esse efeito ou até de revertê-lo. O nosso sistema atual, ele conta com um sistema de isenção de produtos da cesta básica e algo que a gente chama de seletividade para mitigar esse efeito. Então, basicamente, itens de consumo básico que são consumidos pelas famílias pobres e também pelas famílias ricas, mas que mostram aquele consumo com os primeiros reais da renda das famílias, eles tendem a ter uma alíquota menor ou até ser isentos. No nosso sistema atual, a gente não tem isenção para tudo, mas tendem a ter uma tributação menor. E os itens de consumo supérfluo tendem a ter uma tributação maior. Qual que é o problema desse sistema? A gente tem um primeiro problema que é não necessariamente esse benefício vai ser repassado no preço do produto, porque o que eu tenho é uma isenção e simplesmente se a oferta não é uma oferta, vamos dizer assim, infinitamente super de concorrência, isso não é repassado para o consumidor, mas isso fica para o produtor. Então você não necessariamente vai ter esse benefício atingindo as famílias. O segundo ponto é que a progressividade de uma solução dessa, ela também acaba sendo limitada, porque, como eu falei, os ricos também consomem esses produtos e, às vezes, consomem produtos de marcas mais caras, mas que ainda vão estar na cesta básica. Então, você não consegue amenizar tanto esse efeito regressivo, porque as famílias ricas acabam ganhando também um benefício e até em valor absoluto maior do que o benefício da família pobre. A terceira dificuldade desse sistema é a definição de quais produtos vão ser abarcados e quais não vão ser. E esse é o grande problema que o nosso sistema vive, que gera uma série de discussões. Porque quando você define o que é produto da cesta básica ou não, sempre vai ter um lobby para outros produtos entrarem e sempre vai ter o fisco tentando segurar em conflitos de qualificação. Então, devem ter discussões no jornal. A discussão se croque é sandália ou sapato, se leite de rosa é desodorante ou loção, se a sobremesa do McDonald's é a sobremesa ou bebida láctea, já teve sobre pão de queijo congelado, se era massa ou não. Tudo isso é para determinar se vai estar numa sistemática mais benéfica ou menos benéfica de situação que segue essa ideia de seletividade. Isso gera conflitos, brigas que duram anos e tem um custo altíssimo. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje, esse é o cenário da isenção. Mas a isenção, ela pelo menos, para quem a defende, ela é simples o suficiente para garantir que alguns produtos vão ser abarcados e ela dá imediatamente um impacto sobre esses produtos no consumo da família mais pobre. Óbvio, se for repassada a isenção para o preço, que é um grande ser. Então, a visão alternativa a isso é o tal do sistema de cashback.
Ah, era o que eu ia te perguntar.
Então, o sistema de cashback, ele funciona de uma outra forma. A gente poderia imaginar um tributo que tem a mesma alíquota para todos os produtos, inclusive os da cesta básica. O que o sistema preveria é que as famílias de baixa renda poderiam receber de volta o tributo que ela pagou. Ou um valor fixo, ou uma combinação de ambos. Tem várias formas de implementar esse cashback. Mas com o nosso sistema, até de nota fiscal eletrônica, e que você pede a nota na boca do caixa, você dá o CPF, a gente tem como fazer um tracking hoje de quanto que cada CPF consumiu. Sabendo que o que e quanto cada CPF consumiu, você sabe a carga de IVA que tem lá dentro e você consegue devolver para as famílias de baixa renda por meio de um sistema do tipo usando o cadastro único que a gente tem. Aí tem várias formas, pode até usar a declaração de imposto de renda, teria que ver o que é mais prático. Essa experiência existe em outros países, dá para citar Canadá, Uruguai, Argentina, Bolívia, Equador, Colômbia, tem uma série de países que tem, de uma forma ou de outra, um sistema parecido previsto, nenhum deles é perfeito, todos têm limitações, a forma de restituição nunca é perfeita, mas é um caminho. A vantagem disso é que você consegue direcionar a restituição só para as famílias de baixa renda e não para as famílias de alta renda. Então, o produto da cesta básica da família de alta renda continua sendo tributado. E isso dá uma maior progressividade no sistema. Então, os estudos mostram que se fizesse só o sistema de cashback com a tributação com a mesma alíquota para todos os produtos, e se o cashback for bem direcionado, você consegue até tornar o sistema progressivo. Se for uma combinação de uma isenção restrita para itens de cesta básica e um cashback para o restante, você conseguiria tornar o sistema mais progressivo do que é hoje e mais progressivo do que numa reforma se a gente simplesmente desse uma isenção para itens de cesta básica num conceito mais expandido. Então é com essas visões concorrentes que a gente está trabalhando hoje no Congresso Nacional e ainda é incerto o que vai acontecer. Provavelmente vai ter uma isenção para itens de cesta básica. A questão é o quão ampla vai ser essa definição de cesta básica. E os estudos econômicos mostram que seria melhor que ela fosse restrita para produtos que não têm um consumo tão demasiado mais alto para as famílias de alta renda do que nas de baixa renda. E o resto dos produtos ou não dá uma isenção ou ainda dá simplesmente uma alíquota reduzida e aí se devolve por meio de cashback para as famílias de baixa renda. É claro que a grande preocupação do cashback é se ele vai atingir essas famílias mesmo, se o cadastro único é bom o suficiente para que todos consigam ter esses valores de volta, porque se você não devolver, aí realmente o produto provavelmente vai ficar muito mais caro do que é hoje para a família de baixa renda, e isso vai dar um impacto distributivo aí muito negativo. Então, é esse tipo de discussão que a gente está tendo hoje na reforma tributária em relação a essas duas visões concorrentes, e provavelmente a gente vai ter como resultado uma combinação de...
Ah, era o que eu ia te perguntar. Então, provavelmente, se você tem... Pelo que foi esclarecido, apontado pelo estudo do Banco Mundial, está bastante claro que o cashback é melhor que a isenção na cesta básica, né? Porque a gente não sabe exatamente o que é que vai ser posto nessa cesta básica. Então, mas na visão do Congresso, dos congressistas, talvez uma mistura dessas duas possibilidades, né? Quer dizer, as duas vão estar lá presentes. Na sua avaliação, o senhor concorda com o estudo do Banco Mundial?
O estudo do Banco Mundial, dentro das premissas que ele é feito, ele é correto. Eu acho que a única variável que é difícil da gente saber de antemão é se o cashback vai ser efetivo.
Como vai ser devolvido?
É uma grande preocupação. Porque no que ele não for, se eu tenho uma alíquota cheia nos produtos da família de baixa renda, a gente vai ter um efeito super perverso. Então tem que confiar muito no sistema de cashback. E talvez por isso que no Congresso, e óbvio que tem lobby do setor, não dá para ignorar também, que para o setor é muito mais vantagem ter uma isenção, principalmente se você não repassa lá no preço, que daí fica para o produtor. Mas existe uma legítima preocupação também em o cashback não ser tão eficiente em atingir todas as famílias, então pelo menos em alguns produtos básicos a gente trabalha com isenção. Então tem uma... faz algum sentido esse argumento e talvez adotar um modelo híbrido seja a melhor forma de acomodar essas duas preocupações, mas o grande ponto é isso não se expandir e segurar o lobby para expandir esse conceito de cesta básica para produtos que não tem que estar lá, e gerar um mínimo de conflitos aí de qualificação para não, para a coisa não virar como é no sistema atual, que é muito problemático.
É, porque senão não adianta nada, né, professor? Se justamente para os que mais... Se você tornar ainda mais desigual esse impacto do imposto, né, já vão, vai continuar penalizando os mesmos de sempre, isso é muito errado, né? Porque não é só para beneficiar o setor produtivo, é para o cidadão, é para o cidadão que está lá na ponta, né? Pagando o serviço, o produto, né? Tem que ter, ó, tem que respeitar essa lógica para que todas as famílias possam fazer a sua parte nesse grande mercado de consumo, né? Não tem como, senão você vai repetir o erro, é isso, em resumo.
É isso, e veja, esse sistema de restituição, se bem feito, ele tem essa capacidade e até uma capacidade de gerar um efeito econômico positivo em aumento de consumo, que pode ser verificado aí aumentando a renda disponível dessas famílias. Agora, tem toda uma preocupação porque ele ainda não está estruturado. E a gente não sabe, a gente nunca tentou esse sistema, não tem uma experiência prévia para ver se ele vai ser eficiente ou não. Então, essa é a grande preocupação e o argumento de quem fala, não, a gente precisa garantir pelo menos que alguns produtos continuem isentos.
Ou fazer uma composição dessas duas propostas e se tentar fazer, né, como o senhor disse, essa devolução de imposto, esse cashback que outros países já fazem. Vamos ver, é um pedaço, né, dessa grande reforma, né, professor, que a gente está aguardando para ver. Por exemplo, a gente não sabe nem como é que vai ficar o IVA, o imposto único, que valor ele vai ter. Ainda não se sabe também, né, que é o ponto central também dessa unificação de impostos. Mas vamos acompanhar, professor, a gente pode voltar ao assunto. Viu, professor Gustavo Vettori, da FEA, da Faculdade de Economia da USP, conversando aqui com a gente. E muito obrigada pelos esclarecimentos.
Prazer, Roxane. Obrigado a você.
Obrigado. Um abraço.